naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil.
Está
começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Guardiões da Galáxia, volume 2. É isso, né? Estamos aqui com Rafael Santos.
Jurandir Filho, eu torço por quem escutar esse podcast aqui em fita cassete, Walkman,
olha
da Sony.
Olha aí, tá aí, tá
quero
feito
ver,
o desafio.
Quero receber essa fita em casa.
Tem alguém que tá ouvindo isso aqui que ainda tem toca-fitas, ainda tem a possibilidade de gravar fitas aí?
E a trilha sonora saiu em cassete, lá no Japão.
Caraca, que bacana. Muito bom. Tchau, que você queira.
É, Yondu é a fusão de Mary Poppins e David Hasselhoff.
De Avatar.
Bitch.
Rodney Bukemi.
I am Groot. Não, eu sou Rodney Bukemi, de volta de um longo e tenebroso inverno nos confins de um universo bem esquecido, onde eu estava ao lado de Rocket Raccoon. É isso aí.
Exatamente.
Rodney, a gente tem que falar sobre o seu linguajar, tá?
Por quê?
Tá igual falando essas coisas aí, eu ouvi você falando.
Gente, reunimos aqui um timaço para falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 2. Obviamente que tem spoilers do filme, se você não assistiu, corre para assistir nos cinemas. Depois volta aqui para ouvir esse podcast, porque a gente vai comentar todos os spoilers. Então, se você não gosta de spoilers, não escute. Se você gosta, escute aqui por conta e risco, a gente já vai revelar tudo sobre a história deste filme. Lembrando que, se você quiser saber mais detalhes sobre o filme, sobre easter eggs, sobre explicações sobre as cenas pós-créditos, sobre alguns personagens que apareceram no filme, a gente tem um vídeo lá no nosso canal, lá no YouTube. Tem na postagem desse podcast esse vídeo, você pode assistir lá. Tem muitos detalhes, é tipo um complemento da sua experiência Guardiões da Galáxia. Aqui, a gente vai falar exclusivamente sobre o filme. Temos muita coisa bacana para comentar agora, aqui no RapaduraCast.
Olá, eu sou o Edson X, de Campinas, São Paulo, e sejam bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema.
Rapadura Cast.
All right. First you flick this switch, then this switch. That activates it. Then you push this button, which will give you 5 minutes to get out of there. Now, whatever you do, don't push this button, because that will set off the bomb immediately, and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said.
I am Groot.
Uh-huh.
I am Groot.
That's right.
I am Groot.
No! Now that's the button that will kill everyone!
Três anos depois, os Guardiões da Galáxia estão de volta aos cinemas.
E com reforços.
Com reforços. Essa trupe, né? Essa trupe que a gente não fazia a mínima ideia de quem eram essas pessoas, exceto aquelas 4 pessoas do mundo inteiro, né? Que liam Guardiões da Galáxia HQ. E aí chegaram nos cinemas depois de tanta desconfiança. Meu Deus, essas pessoas. A Marvel vai errar. Será que vai ser um erro? E aí foi aquele sucesso absurdo. Tem até números aqui, ó. O primeiro Guardiões da Galáxia faturou mundialmente $773 milhões. A abertura, a estreia dele foi com $94 milhões nos Estados Unidos. Só na abertura dos Estados Unidos ele faturou $146 milhões essa sequência.
Em 10 dias o filme já fez mais de $450 milhões mundialmente.
Bonito, né, cara? Quem diria? Quem diria que Guardiões da Galáxia seria essa franquia? E não sei se vocês concordam comigo que Guardiões é meio que uma franquia stand-alone, né? Assim, ela faz parte parte do universo cinematográfico da Marvel e tudo mais. Tem Homem de Ferro, Thor, mas é outra galera ali, sabe? Isso aqui, o nosso negócio é outra coisa, sabe? Vocês têm essa impressão também?
E algo que vem dos quadrinhos também, Juras. As Aventuras dos Guardiões, com exceção daqueles crossovers que envolvem todo mundo, são bem localizadas. Os caras estão lá no cantinho deles, da galáxia, e deixam os Vingadores lá em Nova York, com as aventuras deles lá, enfrentando a Hidrazinha, pronto.
Guardiões da Galáxia, o primeiro de 2014, né? Foi o 10º filme do universo cinematográfico da Marvel. Agora, o Guardião da Galáxia Volume 2 é o 15º filme do universo. Ou seja, 5 filmes depois, eles estão de volta. Aí, 3 anos depois, James Gunn novamente dirigindo, né? James Gunn que apareceu mesmo com força no primeiro Guardiões. E nesses 3 anos, ele meio que virou vice-presidente da Marvel, né? Porque não é possível. O cara tem tanta liberdade pra fazer tudo, cara. E pra fazer, pra mostrar. Todas as lives dele, ele tem total controle da produção, né? Coisa que o Kevin Feige não deixa ninguém ter, mas com o James Gunn ele deixa. Ele transformou nada em dinheiro, né?
E ainda é bonito, né? O que dá mais raiva ainda, né?
O homem é bonito. O homem é bonito. E a esposa dele, rapaz, é linda. E eu vou dizer que é uma coisa. Olha, o melhor momento que eu tive em todas as... Já fui pra 4 Comic Cons aqui no Brasil, certo? É, em todas essas Comic Cons, o melhor momento foi o painel do James Gunn lá na CCXP de 2016. O homem é carismático, o homem tá lá porque gosta. Ele tá lá, sabe? Ele foi ovacionado por um palco cheio de gente que recebeu ele com o coração assim na mão. Assistindo Guardiões Volume 2, ele fez por merecer cada uma daquelas palmas que ele recebeu em São Paulo. O cara trabalhou com o coração. E é engraçado que ele tem uma carreira que ele vem do nada. Ele vem de filmes B. É, eu acho que foi o melhor filme que ele havia
majoritariamente
dirigido.
Majoritariamente roteirista também, né, Siqueira?
Inclusive de filme ruim, cara.
Como Scooby-Doo, Madrugada dos Mortos.
É, eu acho que as melhores coisas... O melhor filme que ele tinha feito antes de Guardiões foi o Super, que é um filme de super-heróis anárquico, bem divertido e com um ótimo elenco.
Ah, é com o cara do Dwight, do The Office?
É, o Rainn Wilson. E a nossa queridíssima e sempre no coração, Liv Tyler. Voltando aqui pra carreira dele, eu acho que o filme de maior sucesso dele, entre aspas, e sucesso muitas aspas, foi os Seres Rastejantes, com o Nathan Fillion.
É, mas nenhum era blockbuster ainda, né? Ele não...
Não.
O que colocou ele no mapa foi Guardiões, né?
Foi Guardiões. Ele era o cara que era conhecido pelos filmes B dele.
Entendi.
Ele tinha aquele públicozinho que gostava de filme trash. Tanto é que quando ele fez o Scooby-Doo, foi um ponto muito fora da curva. Foi um filme... Foi a primeira vez que ele trabalhou com um estúdio grande e, segundo ele, muito do roteiro dos roteiros dele foi de torcida.
Se você quiser saber mais sobre Guardiões da Galáxia, o primeiro filme, nós fizemos um Rapadura Cast lá em 2014 de número 385. Aliás, o Rapadura Cast cobre o universo Marvel desde o início lá em 2008. A gente tem orgulho de ter. Esse é o 15º podcast sobre o universo Marvel, porque nós já cobrimos os 15 filmes que foram lançados em nos anos respectivos, né? A gente estava lá cobrindo tudo e fazendo todos os podcasts. Tem link aqui na postagem para você acompanhar tudo. Pegazinho, você que saiu de Guardiões 1 dando um 7,5.
O 7,5 mais emblemático da história do Rapadura.
Você é um sacana, Jurandir Filho. Você é um sacana porque você tá resumindo todo o meu texto a uma nota apenas. Não é só sobre o 7,5. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí. O Jurandir tá tentando me hackear, mas fazer uma pergunta pra vocês. O que é que vocês acham que foi mais difícil, assim? É, o primeiro Guardiões, cuja matéria-prima, pelo menos ao meu ver, eu li depois do filme. Eu acho a matéria-prima muito ruim, de histórias bem chatas, inclusive. Personagens nada a ver com esses personagens que estão aí. Também personagens relativamente chatos. Pra mim. Eu acho os quadrinhos bem tosquinhos. O que é que foi mais difícil pra ele? O Guardiões 1 diante dessa matéria-prima ou o Guardiões 2 diante de todo esse sucesso do Guardiões 1?
Eu acho que o 2 foi mais complicado.
É, eu acho que o 2 ele teve um peso maior, porque como o primeiro foi um sucesso estrondoso e tudo mais, com a trilha sonora bem bacana, né? Ele teve um peso a carregar, por ser uma sequência, né? Tem que ser melhor.
Responsabilidade. Ou pelo menos no mesmo nível, né? Ou melhor, né?
Isso, ou pelo menos. Exatamente, mesmo nível melhor. Então, cara, eu acho que ele foi um pouco difícil de se concretizar por causa disso, né? Porque ele tem o histórico do primeiro, né, cara? O primeiro é muito bom, cara. E assim como você, PH, 90% do público, né? Vamos botar mais, 95% do público não conhecia o Guardiões. Só nas minhas contas dão 6 pessoas, tá, Jurandir? Não são 4, não, tá? Que leram os quadrinhos, entendeu? Aqui, ó. Vou fazer as contas. Eu, Thiago, O Ivo, o réu do MDM, o Daniel HDR e o Nerd Reverso.
Agora todo mundo sabe. Não, é. Quando saiu o filme, não. Eu lia, era um dos meus quadrinhos favoritos.
Todo mundo fala. Sempre fui fã dos Guardiões. Nunca leu um quadrinho.
O PH, respondendo a tua pergunta, PH, só complementando o Rodney aí, eu acho que dessa vez foi mais fácil pra ele, sabe? O primeiro foi bem mais difícil porque ele tinha muitas missões. Ele tinha que apresentar essa galera toda, sabe? Ele tinha que desenvolver personagens. Ele tinha que colocar um conceito, tinha que casar dentro do universo. Você pode reparar que o primeiro filme, ele fala mais sobre o universo cinematográfico da Marvel do que esse segundo, sabe? Esse segundo
sim.
É basicamente uma história separada do Guardiões, sabe? E outra, né? Agora ele tinha mais grana, tinha mais liberdade, né? O Kevin Feige falou, meu filho, se divirta aí, faça do seu jeito aí, deu certo o primeiro, mande brasa, faça essa nova trilha sonora aí, porque Guardiões da Galáxia é isso, né? Virou um filme que você vai assistir embalado com aquela música, e a música vai ser um grande personagem do filme, né? E querendo ou não, acaba se tornando às vezes um musical o filme, né? Mesmo que os personagens não cantem, né? Acaba se tornando quase que um musical o filme.
E eu vou te falar, Júlio, pra uma coisa eu estendo meu tapete pro James Gunn, porque geralmente, né, os extremos, eles não funcionam. No caso de direção, se você der liberdade demais, pode sair uma porra louquice que não casa, né? E aí todo mundo, a gente tem muito diretor que a gente diz assim, mas fulano tinha tanta liberdade que aí saiu esse negócio aí da cabeça dele, foi isso aí, essa loucura aí.
É.
Ou se você limar o cara demais, né? Se você tirar muito a liberdade dele, a gente vê que normalmente também não dá certo, né?
Sim.
E aqui o James Gunn teve total liberdade, poxa, é visível, não só pelo filme em si, mas por todas as declarações dele, pelo peso que teoricamente ele vai ter no Thor Ragnarok, né, e nos filmes seguintes. Enfim, ele vem tomando cada vez mais espaço na Marvel. É importante dizer no Thor Ragnarok que a estética tá totalmente Guardiões da Galáxia, ou melhor, a estética está totalmente James Gunn, né?
O pessoal fala muito de Jack Kirby, né? É referência de Jack Kirby, mas é muito Guardiões, né, na verdade, né? No fim das contas, né?
Mas eu poderia dizer que o James Gunn é o Jack Kirby do universo cinematográfico.
Mas a gente discute isso mais na frente.
Em termos de visual.
Calma, respira. Peraí, não é assim, amor. Calma. Até concordo que pode ser. Pode ter uma certa comparação. Mas. Nem tanto, mestre.
Em termos de visual, porque nenhum outro diretor teve a coragem de assumir o real tom quadrinesco. E quando eu falo quadrinho, eu não vou nem falar quadrinho, eu vou falar gibi. Nenhum outro diretor de universo cinematográfico da Marvel teve coragem de assumir o tom de gibi que o James Gunn teve.
Não, você tirou as palavras da minha boca. Isso aí eu tenho que concordar no meu gênero integral, porque o cara foi foda.
Eu acho que a gente pode dizer que o James Gunn foi o primeiro cineasta da Marvel que teve a coragem de transpor o visual kirbiano, que é bem característico, que é bem mais cartunesco, pra tela. Foi o primeiro que não teve vergonha de trazer
aquelas cores, né? Aquelas cores saltando a tela, né? E tudo mais. Saturado demais.
Não só
demais,
a cor,
né?
Sabe, Juras? Não só a cor. A forma de apresentar o seu personagem. A forma de galhofar ali no limite os seus personagens, sabe? Como ele faz as transições de quadro. Se você olhar o filme do Guardiões da Galáxia sem todo o contexto de filme da Marvel, o primeiro, eu ainda acho um filme assim, pô, que estranho esse filme. Mas dentro do contexto da Marvel, parece que era isso que faltava ao fã do quadrinho.
Sim.
O fã de quadrinho, era isso que faltava. Por isso que muita gente, eu acho, né, até exagera muito em relação ao primeiro Guardiões da Galáxia, mas eu entendo. E era isso que faltava. Várias coisas, cara. Olha o BG do filme. Olha o background das imagens do filme, do primeiro e do segundo. Compara isso com o quadrinho. E agora compara, sei lá, com Homem de Ferro, Vingadores, o que quer que seja. Parece que Homem de Ferro, Vingadores, alguns Homem-Aranhas, parece que eles não fazem parte daquele universo onde eles estão na frente ali. No fundo tem uma Nova York acontecendo normalmente. E aqui não. Tem um mundo acontecendo de uma maneira estranha, tanto quanto os seus personagens, etc. Isso é muito quadrinho, cara.
Parece que ele tá dentro de um Star Wars, sabe? O Guardião da Galáxia, sabe? Parece
que
ele não tá sequer. Ele não tá no universo Marvel. Eu entendo, né? A parada do universo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que eu vejo o Guardião da Galáxia e eu vejo o Drax pendurado por uma corda, batendo de uma árvore pra outra, assim, parecendo um negócio meio Papa Legos e Coyote, sabe? E as cores hipersaturadas, sabe? Aquele humor que faz parte do universo Marvel, mas ele é tão exagerado assim, sabe? Até na inserção das músicas, que dá a impressão de, cara, esse filme faz parte do universo Marvel, mas não faz. Vai ser um problema lá na frente colocar esses personagens pra se misturarem com outros.
Na frente, sabe? Não, ano que vem, né, Juras?
Sim,
ano
sim. Que vem
já. É, mas está sendo nesse momento em algum canto do mundo.
Eles não vão ter tanto destaque assim, né? Porque é muita gente pra mostrar. Parece que eles estão misturando. É tipo a gente ver o Demolidor, sabe? Da série, dentro do mesmo universo, sabe? Porque o Demolidor é muito mais violento do que um homem de ferro desse, sabe? E gente pensa assim, pô, será que eles vão caber nesse mesmo universo? Eu não consigo enxergar o Guardiões da Galáxia. Mas, naquela saladinha toda ali, todo mundo junto, você, cara, o que importa é que tá todo mundo junto. Foda-se a coerência do universo.
Agora, Juras, essa independência do James Gunn é tamanha, porque se você pegar os filmes da Marvel depois do Primeiro Vingadores...
Eu gostei da palavra independência, acho que é isso mesmo. Independência.
É, todos eles se passam no espaço cronológico dos próximos filmes. Por exemplo, entre um filme e outro, se passou um ano entre o lançamento, então dentro da cronologia se passa um ano. Com o Guardiões da Galáxia, não. O filme se passa alguns meses depois do primeiro. Apesar de ter sido lançado 3 anos depois.
Uhum.
É, toda aquela confusão que acontece na Terra, os Vingadores ainda não acabaram, ainda não teve Guerra Civil, nem nada daquilo. É, a gente tá num período de tempo ali muito mais próximo da fase 2 do que da fase 3.
Uhum.
É, ou seja, o James Gunn foi o único que teve a... Não vamos dizer ousadia, mas o único que teve...
A pachorra.
A possibilidade de encaixar esse segundo filme no período temporal que ele quis.
É, até porque não faz referência, né, Siqueira? Não mostra a Terra, não faz diferença nenhuma.
É. Não faz uma referência direta, igual a gente vê, por exemplo, nos outros filmes, que mencionam, por exemplo, no aconteceu aquele negócio lá no Triskelion, baseado no Capitão América 2. Ah, caiu o martelo e tal, não sei o quê. Então não tem uma referência dos outros personagens e dos outros universos da Marvel nos filmes dos Guardiões. Nem no primeiro e nem nesse teve uma menção assim, né?
Sim.
A gente, questão do espaço, né, Roger? Estão em outro lugar que é muito difícil ali fazer alguma referência, sabe?
É difícil fazer alguma referência, porque eles também estão alheios ao que tá acontecendo aqui na Terra, né, velho?
Juras, spoiler liberado, né?
Liberado.
Esse filme, ele também teve uma missão. É, o Peter Quill, ele tinha medo de voltar à Terra. Isso tava implícito no primeiro filme, ficou explícito no segundo filme. É, ele tinha que resolver as questões de Peter Quill para que ele pudesse sentir a vontade para voltar para a Terra para participar do Vingadores Guerra Infinita. E fez isso de uma maneira bem bacana, que faz sentido dentro do próprio filme. É, esse filme tinha que pegar tangencialmente um personagem que tivesse uma rusga pessoal com o Thanos para reafirmar que esse cara é um filho da puta. Sim. A gente teve a Nebulosa que fez isso. A Nebulosa reafirmou não só o poder do Thanos, você pega aquela cena no Yondu, na nave dos saqueadores, no qual o pessoal fica morrendo de medo. Porra, é filho do Thanos, cara. Já reafirmou que o vilão é realmente um cara temível, mesmo no meio daquele bando de piratas malvados e tal. E até mesmo quando a Nebulosa, aliás, Karen Gillan, sensacional nessa cena, ela fala tudo que o pai dela fez com ela, você diz, puta que pariu, que cara escroto.
É, toda vez que ela lutava com a Gamora, né?
Com a Gamora.
E ela perdia, ela trocava, ele trocava uma parte do corpo dela por algo metálico, né?
Algo cibernético, né? Alguma coisa assim.
Pois, a gente viu muito pouco do Thanos no primeiro filme, mas a gente viu alguma coisa do Thanos. É, a gente viu o Josh Brolin pessoalmente lá com o Thanos e tal, mas a gente não sentia tanto, a gente via que esse cara era forte, via que esse cara era escroto, mas a gente não sentia tanto. Aqui a gente não viu o personagem, mas a gente sentiu a influência dele. E de maneira que eu acho que é até mais forte que no primeiro filme.
Mas aí já vai um pouquinho da minha opinião sobre o filme em si. É, a independência é legal e é importante, né? Porque gera o que, poxa, gerou um filme standalone, como o Juras falou, né? Quase standalone. Eu não sei, às vezes pra um filme funcionar dentro desse universo que a Marvel tá montando, por exemplo, o primeiro filme do Thor é um filme que eu não gosto, definitivamente que eu não gosto. Mas sempre que vai estrear um novo filme da Marvel, eu me pego assistindo porque eu acho ele um filme importante, principalmente para aquela primeira fase ali, a construção do Loki, etc. Eu não sinto que Guardiões, o primeiro e o segundo, vai ter esse peso todo, sabe? Isso da Nebulosa que você fala, ainda para mim é só um xiste, assim, não é tão pesado, assim, não tem um
não
real peso.
Não vai ser o grande big deal, né? Não vai ser o grande X questão. É, os Vingadores vão se reunir pra salvar a Nebulosa. Não vai ser isso, sabe?
Justo. Eu acho que é algo tão pouco, em determinados casos, que talvez até o próprio filme se explique, né? O próprio vindouro filme se explique.
E ele tem que
Mas
fazer
eu acho
isso.
Que o filme poderia, já que ele tem independência desse jeito, acho que ele poderia ser, cara. Ele poderia dar o real peso ao Thanos, sabe? É, o lance do falar e não mostrar, eu acho que funciona até certo ponto. E nesse filme, especificamente, dado um segundo ato, pra mim, quase vazio, vai, o copo tá meio vazio, digamos assim, caberia ali um Thanos, cara, caberia ali mostrar, não só falar, sabe? Eu acho que
segundo
caberia.
O ato ali é o planeta Ego, né?
É, aquela repetição, é meu pai, é bom, é ruim, né, meu pai, é bom, é ruim. Eu acho que o filme poderia ter sido um pouquinho Rocket Raccoon. Cara, assim que você falou do Ego, já me toquei.
Agora, não, mas PH, falando sério, com relação ao Thanos, eu preferi que ele não fosse mostrado aqui. Por quê? Porque a questão aqui não era o Thanos, em si, o impacto que ele causou.
Sorte sua que o James Gunn também.
É o impacto que ele causou na vida das duas meninas. Se você mostrasse o Thanos, ele ia roubar muito destaque pra ele mesmo, mesmo se ele aparecesse
pouco. Mas isso, de certa forma, não é paternidade também, Siqueira?
É paternidade, mas aqui a gente tá lidando com os impactos da paternidade. Não, não o filme todo. O filme todo é sua paternidade. Esse arco específico das duas irmãs, ele tem que ser centrado nelas duas. Você não pode mostrar o Thanos. Você tem que mostrar o impacto que ele causou na vida delas duas. Nesse filme a gente tem pais ausentes, pais presentes, pais escrotos, pais maníacos, pais ególatras. Ele lida muito sobre paternidade.
Não, ele só lida sobre paternidade. Não é que ele lida muito, ele só lida, né?
Mas o caso da Gamora e da Nebulosa, o que a gente tá vendo aqui é o impacto, é o day after.
É que a Nebulosa falou, ela só queria ter uma irmã. Uhum.
Sicas, eu concordo com o seu ponto de vista, assim. Mas eu acho que a minha opinião não estraga o seu ponto de vista. Eu não vejo como uma aparição do Thanos. Eu não tô falando de 5 minutos, não tô falando de uma sequência inteira. Eu não sei como um simples flashback, o filme utiliza flashback uma vez só, que eu acho até bom. Então se ele utiliza tão pouco, poderia ter utilizado ainda pouco, só que mais um pouquinho só, entendeu? E não acho que não iria ferir tudo isso que você falou, não iria ferir o ritmo do filme, não iria ferir os problemas reais de paternidade, que na verdade é do Peter Quill e todos que envolve a ele, né? Porque ele vence o pai dele e ele acaba se tornando um pai de várias pessoas. Da Gamora, de certa forma, do Rocket Raccoon, do Groot, do Drax, enfim, ele é o elo daquela nova família.
Pronto, você tem o Drax, que é um pai que perdeu a sua filha e a sua esposa, e que precisa de alguém em quem depositar esse amor. Ele tem tanto amor dentro dele, ele não sabe pra onde depositar. O Rocket, que... O pobre do Rocket, ele foi criado, jogado fora. Ele se vê completamente desacostumado a ser querido por alguém.
Sim.
Você tem a Gamora, que tem o lance não verbalizado com o Peter Quill, porque ela não sabe exatamente o que é. Ela não sabe verbalizar o amor.
Eu acho até que ela nunca recebeu o amor, sabe assim, nem do pai dela, do Thanos. O Thanos, com certeza, não deu amor a ela, sabe? Então, acho que ela não sabe nem reconhecer esse sentimento. É por isso que até a gente assiste e fica vendo os dois juntos assim. Vai, gente, fica logo junto aí, beija logo assim. Mas parece que é interessante o fato deles não darem o passo definitivo, sabe? Para as coisas irem desenvolvendo, ficarem um pouco mais dramáticas, sei lá, sabe?
Ela ir descobrindo que é esse sentimento que o Peter tem para com ela e que ela tá começando a sentir para com o Peter. É. E até mesmo para com os outros. É, a forma como ela trata o Groot, aquele oi que ela dá no começo do filme, sabe? Quando o Groot tá dançando no meio da cena, mano, de ação.
Mano, essa cena inicial, Siqueira, do Guardiões da Galáxia, acho que é a melhor coisa do filme, sabe? Assim, dá vontade de ir pro cinema.
Ah, já valeu o filme, né, velho?
E assistir só esse começo e sair depois, sabe? Assim, isso porque já...
O Groot dançando, cara, é muito bom.
Maravilhoso, aquela música Blue Sky, né, cara? Aliás, trilha sonora... maravilhosa, a gente acaba o filme e diz assim, pô, será que antes do filme eu vi que a trilha saiu, eu comecei a ouvir a trilha, não tá tão marcante assim quanto a anterior não, né? Aí você assiste o filme e sai dele cantando todas as músicas e aí você vai ouvir novamente o set list e caraca, que trilha maravilhosa.
Cada cena fica tocando na sua cabeça quando você escuta a trilha.
É muito foda. Essa Blue Sky acho fantástico. O Groot, Baby Groot, né? Porque ele saiu da plantinha ali pro Baby Groot ali. E ele dançando, cara, a coisa mais bonita do universo, assim.
Acertaram a mão nele de novo, cara. O primeiro acertaram a mão, eu fiquei com muito medo do efeito dele. E agora nesse, ele pequenininho, tá muito legal também, cara. A textura tá muito boa, o CGI tá muito foda, cara.
As feições dele, né? Aquele, ele bem bebê, né? Ele criança, criancinha, né? Eu acho.
Eu tava conversando com o Change, né? O Felipe, ele tem uma filhinha, né? Eu também tenho. Então, cara, eu vi o meu filho ali, cara.
Fala,
as expressões, né? Ele pedindo colo, ele emburrado, triste, sabe? Então, eu vi uma criança. Ingênuo, exatamente. Eu vi uma criança ali, cara. Um bebê mesmo, sabe? Conseguir. É muito foda.
Nisso o James Gunn me surpreende, sabe, cara? Porque se era difícil o Groot normal, é um personagem difícil, cara. Não fala, sabe? Já é difícil nos quadrinhos, gente. Mais difícil ainda,
cara,
no cinema.
Cara, o background do Groot nos quadrinhos é muito estranho. Muito estranho mesmo.
É bizarro, né? E daí o Baby Groot, né? Ou o Mini Groot, como algumas pessoas estão chamando, porque estão convencionando chamar o Baby Groot no vaso, né? E o Mini Groot, esse daí do filme, né?
É, então, mas o próprio filme ele coloca Baby Groot. Logo...
É, o filme coloca, mas é pra diferenciar o Groot do vaso e o Groot... O Baby Groot aí. Se aquele é difícil, esse daqui é triplamente difícil, porque além de não ter o lance da fala, outras coisas, ele teoricamente não tem nenhum poder dentro do filme, né?
No outro ele tinha, né? No outro ele tinha, era forte pra caramba no outro, né?
O outro era apelão demais, né? Muito apelão. Uhum. É tanto que ele se não é o Groot, essa história não tava sendo contada, né?
Pois é, não, aquele começo, acho que... É engraçado que no trailer, quando eu assisti, eu pensava que a CGI não tava tão boa, sabe? Mas quando a gente teve a oportunidade de assistir no IMAX, na maior tela possível, e cara, quando começa aquela abertura dele dançando e ao fundo o pau quebrando absurdamente, mas tinha o Peter Quill voando e o Drax com suas facas lá e pulando em si, e a Gamora atirando e o Raccoon atirando e eles caindo, sabe? E perto, assim, a proporção do Grutinho pros personagens é absurda. E você vê o fundo meio...
Borrado,
exato. Mas você sabendo que tá acontecendo uma porrada ali absurda, e o Groot lá curtindo a vibe da música, sabe? Assim, tanto que ele fica com raiva quando quebra o som, né?
É o recado do James Gunn, né? Ele fica com raiva quando quebra o som.
O
James Gunn tem lá lutas a mostrar e lutas muito interessantes, inclusive.
Sim.
Um senso espacial, a meu ver, um dos melhores sensos espaciais de todos os filmes da Marvel. Sobretudo com relação ao segundo Vingadores, que tanta gente pareceu atrapalhar aonde eles estavam e fazendo o quê e etc, que eu acho que é algo sempre muito difícil nesses filmes de herói. Aqui a sensação espacial é... Você nota que todo mundo tem sua utilidade. Num determinado momento, o Peter Quill, né, o Star-Lord, aí assume a sua responsabilidade em si. Mas se você ver, enquanto o Baby Groot, né, enquanto o Groot tá correndo pra detonar um negócio, o Rocket Raccoon tá fazendo algo, o Peter Quill tá atirando lá nas naves, a Gamora e a menina estão tentando, a Nebulosa estão tentando chegar na nave. Enfim, todo mundo tem uma utilidade. Você sabe o que cada um tá fazendo e você até se preocupa. Poxa, isso tem que ser feito logo, porque aquele cara tá morrendo, ele tá entrando debaixo da terra. O Quill tem que voltar logo, cara. Eu acho isso fabuloso, cara.
O que eu achei bom, cara, é que o James Gunn, ele teve uma preocupação em dar desenvolvimento pra todos os personagens. Você percebe que cada personagem tem um momento pra desenvolver. Tem um Raccoon quando ele tá sozinho lá, e tem um desenvolvimento do personagem dele, do arco dele no filme, né? Da aproximação, da verdadeira entrada dele na família da Guardiões, né? E aquela cena de ação maravilhosa da floresta, né, cara? Ele sozinho fazendo a limpa em todo mundo, né, cara? Como é inventivo o personagem, tem recursos,
demais,
né? O que é uma coisa que a gente não vê tanto em outros filmes da Marvel, sabe? Você vê assim, eles resolvendo o problema de Homem de Ferro ter armaduras, pum, 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 voando, e as armaduras chegando lá e tudo. Não tem tanta inventividade. O Raccoon não, cara. A armadilha, a rapidez dele, a agilidade dele ali de pular de um lugar pra outro e de usar as engenhocas dele, sabe? Eu acho isso muito legal, cara. James Gunn fez um trabalho muito bom em desenvolver esses personagens. Pode reparar que sempre no filme do começo ao fim tem um pedaço pra cada personagem. Cada personagem que tá aparecendo na tela, ele tá sendo desenvolvido de alguma forma.
É, menos o Drax, né? Menos o Drax, mas porque já tinha sido bem desenvolvido no primeiro o passado dele, né? Aqui ele escolheu desenvolver mais o novo Drax.
É,
deixa
é
de
Drax,
ser Drax o Destruidor e passa a ser, né, Drax o stand-up comedy, né?
Mas mesmo assim com um arco dramático.
Seria James Gunn um discípulo de Joss Whedon quando ele fez Os Vingadores? Hã? Hã? Hã?
Talvez. Só que eu acho o Joss Whedon mais simplório.
Tô falando em questão de dar espaço pra cada personagem sem que isso interfira tanto na narrativa do filme.
Ah, sim. Acho que sim. O Joss fez isso muito bem.
Se você voltar pro primeiro Vingadores, você tem um personagem que foi muito mais desenvolvido, que foi o Gavião Arqueiro. Aqui eu acho que ele conseguiu equilibrar muito melhor. Eu acho que nesse sentido o aprendiz superou o mestre. E tem uma coisa que eu gosto muito nesse Guardiões da Galáxia. Se você, dependendo de como você conta, 7 ou 8 grandes set pieces, grandes cenas de ação. E nenhuma delas é igual à anterior. Todas são diferentes entre si.
A estrutura sempre é diferente.
Muito bom isso.
A estrutura, o visual delas, todos completamente diferentes. Gente, objetivo. Aquela batalha, a cena inicial que a gente já falou aqui, pra mim ela serve como um verdadeiro cartão de visitas do James Gunn. Olha, a gente tá fazendo uma grande cena de ação aqui, beleza, mas o nosso foco aqui é nos personagens.
Até o Raccoon fala ali, né, pra justificar porque aqui no filme inteiro vai ter música, é porque o Peter Quill, ele gosta de fazer tudo com música sendo tocada ali, né, então ele já disse assim, cara, já tá explícito aqui que o filme inteiro vai ter música, até quando não tem um de tocar, vai ter música tocando pra, enfim, funcionar direito, né?
Se você pegar a batalha espacial que a gente tem no começo do filme, na segunda grande cena do filme, nossa, aquilo ali é... Eu acho que eu não tinha visto uma batalha espacial tão interessante há muito tempo. Até porque o visual dela, ela é concebida de um modo que lembra os arcades dos anos 80. Eu me senti numa partida de R-Type ali.
Total. Aliás, aqueles, os... Como é? Os soberanos, né?
Os soberanos.
São muito estranhos, né, cara? São dourados, né? Povo estranho, né, mano?
O visual desse filme é o mais bonito de todos os filmes da Marvel. E eu não me espantaria uma indicação ao Oscar de direção de arte no ano que vem. Aliás, eu não me espantaria com Oscar, com indicações ao Oscar de direção de arte,
efeitos especiais,
figurino, maquiagem e efeitos especiais.
Eu ainda acho muito fácil, sabe, esse negócio de pintar o ET. A Marvel, como convencionou-se na Marvel, isso não é só do Guardiões da Galáxia, esse lance de, tem um alienígena, então vamos pintar ele, né? O Drax é isso, a Gamora é isso.
Yodum.
A Yodum é isso. Yodum chega a me dar nojo, assim, de tão azul que ele é. Os soberanos, sentiram um pouco mais esse dourado, sabe? Porque parece tinta, cara. Dá pra ver que é tinta. Fica muito evidente. Eu acho que dá pra corrigir, não só ali, mas na pós-direção, pós-edição e etc. Mas isso me incomoda. Eu concordo, e aí eu vou contigo, com relação ao figurino e com um pouco do design de produção, com relação aos saqueadores. Aí eu acho que cada um tem um trabalho bem definido. O Taserface tem um trabalho bem definido. Todos os outros, né? Até o próprio irmão
parece
do James Gunn.
Parece personagens de pirata, né? De
parece, Júlio. Né? Parece... Ele puxa o que de melhor tem o Piratas no Caribe, que é os detalhismos, os minimalismos, os trejeitos de cada um do que tá ali no fundo, sabe? Personagens que não vão ser utilizados, mas ainda assim, tem uma peruca legal, tem uma maquiagem legal, etc. Com relação aos saqueadores, ele teve um esmero absurdo. Isso porque, a meu ver, ele vai querer explorar mais os saqueadores, principalmente depois do terceiro filme. Então ele deixou o tempo de produção pra isso. Mas, cara, as espécies que acontecem ao redor... ainda é um rumo de gente pintada.
É, assim, eu discordo da maquiagem do Siqueira, eu discordo, mas efeitos visuais e design de produção, acho que a gente tem grandes possibilidades do filme aparecer, sabe? Porque é muito diversificado, sabe? E é muita coisa. Não sei se ele exagerou demais, sabe? Que ele tava mostrando a grandiosidade desse universo de Guardiões. Aliás, se esse filme tem um grande potencial de mostrar pra todo mundo que Guardiões da Galáxia não precisa de Vingadores, sabe?
Não,
assim,
ele precisa, tem o próprio
universo dele ali, sabe? Isso é muito bom e é muito forte.
Na verdade, Vingadores que precisa de Guardiões.
Também acho que na Terra limitou já tudo, né?
Não, e sem contar o seguinte, se você pegar a capacidade da própria equipe, e eu vou ter algum hate por conta disso, mas olha, Vingadores 1, tá certo, eles foram lá e impediram o exército do Loki e tal, beleza. Vingadores 2, eles mesmos fizeram ameaça. Basicamente Vingadores 3, que é o Guerra Civil, eles estavam brigando entre eles mesmos.
Né?
Capitão América, Soldado Invernal. A ameaça era a própria SHIELD, que na verdade era a Hydra. Homem de Ferro 3, eu preciso falar do vilão?
Não tem.
Homem-Formiga, a gente teve uma versão maligna do herói.
Vilãozinho, né, Siqueira?
Corro risco, Siqueira.
Vilãozinho.
Corro risco de exagerar, mas eu acho esse o melhor vilão desse universo Marvel, viu?
De fato.
Não essas coisas todas.
De fato.
Não essas coisas todas.
Não,
mas
não só um vilão foda, mas um vilão realmente ameaçador. A ameaça não foi criada pelo herói, pelo contrário. O herói foi criado pela ameaça.
Fantástico.
Como é essa, Siqueira?
Kurt Russell apareceu, aliás, o começo do filme ali, ele no carro, mostrando aquela tecnologia da Marvel, né, de rejuvenescer as pessoas. Aconteceu ali com o Tony Stark no Guerra Civil, aconteceu...
Michael Douglas
lá no Homem-Formiga, né?
Jeff Bridges no Tron.
No Tron, né? A Disney tá trabalhando muito bem nisso, né? O próprio Piratas do Caribe, aí a gente viu o Johnny Depp, que tá bem novinho no trailer do Piratas do Caribe, pra mostrar o passado dele. E aí, mais uma vez, Kurt Russell... Cara, Kurt Russell tá bem novinho, aparece o...
Cara, Kurt Russell ali saído... sair, não, ali foi saído diretamente de Fuga de Nova York.
Cara. Exato, muito bom.
Só faltava um tapa-olho.
Tocando a música Brand lá.
Isso, e novamente, a Meredith, se você tirar aquele começo com a Meredith Quill, o filme perde todo o impacto, porque a Meredith, ela é o ponto focal do Peter e do Ego.
O amor do Peter por música é por causa dela, e toda essa vontade de querer conhecer o seu pai, é por isso que faz muito sentido o filme começar assim.
Não só por música, mas todo o lado aventureiro dele, né? O lance... Uhum. A maneira como ele lidar com as pessoas, como ele lida com as pessoas. Ao mesmo tempo, o apego, mas você sente que ele não tem esse apego todo. É uma falta... Ele é um personagem muito dúbio, né? Assim, ele é um personagem que parece que tá sempre no seu limite, assim. É carismático, mas também tem um lado do carisma reverso, aquele carisma do anti-herói. Mas ao mesmo tempo parece que tem um carisma do herói, sabe? É um personagem esse Peter Quill, cara. Que eu vou fazer a minha culpa, que eu não havia entendido no primeiro filme, ou por culpa minha ou por culpa do roteiro que não me explicou direito, mas aqui eu entendi o Peter Quill, eu entendi porque que ele é sempre esse limite, é o cara legal que gosta de música, é o cara filha da puta que faz uma piada fora de tempo, sabe? Adorei, cara, adorei o que foi feito com o Peter aqui, e olha que ele foi protagonista por pouco tempo do filme. Sim. Ele é protagonista do filme por basicamente ali a segunda metade do segundo ato e o final do terceiro ato, obviamente, né?
Porque eu acho bem dosado, PH, você
muito,
tem todos os personagens
corajoso.
Bem trabalhados. É ao contrário, por exemplo, do que acontece no Vingadores, onde você tem uma polarização muito grande entre o Capitão América e o Tony Stark. Aqui não. Aqui, olha, todo mundo é protagonista da sua própria história. O Drax, ele tem o seu próprio arco que é bem desenvolvido. O Rock tem o seu próprio arco que é bem desenvolvido. A relação do Rock com o Yondu, eles têm dois diálogos no filme que eu acho que são
maravilhosos, né, cara?
Fantásticos.
Yondu, um personagem que... aleatório, né, do primeiro, assim, mas nesse segundo, cara, ele ganhou um peso tão grande, ficou tão bonito, e eu fiquei imaginando, cara, esse personagem...
Eu adorei, Juras.
Junto com os Guardiões, ali, juntos, assim, muitas aventuras, e... Mas eu entendi o final digno que deram pra ele, sabe?
Digno,
porque ele é muito apelão, né, mano?
Vamos lá, vamos analisar o que é o Yondu no primeiro filme, gente. Se esperava isso?
Não.
Siqueira?
Pirata, cara.
Você esperava você chorar ou se emocionar ao final do segundo filme com o Yondu?
Uhum.
Não, gente. O James Gunn... Olha o domínio que o James Gunn tem sobre o microcosmo dele, porque é de um personagem que ele sequer iria utilizar no filme. E olha o que é que ele faz, cara.
Maravilhoso, cara.
E
maravilhoso.
Outra coisa, PH. A primeira versão do roteiro, o Yondu não morria, certo? Depois, dando a revisada, o James Gunn percebeu, olha, pra história funcionar, ele tem que morrer.
Eu acho que o filme se torna épico aí.
Não, aquele diálogo dele dizendo, olha, ele pode ser seu pai, mas não foi seu papai.
Sim, não.
Em português fica estranho. Em português fica estranho, mas em inglês ele faz todo sentido.
Com certeza, você quer. E até o diálogo que ele tem com o Raccoon também, né? Ele dizendo assim, cara, nós somos iguais, cara. Nós somos a mesma coisa. Eu fui descartado, você também foi. Eu não tenho pai e mãe, você também não tem. Sabe, a gente é igual, sabe? A gente passa pelas mesmas frustrações, pelas mesmas coisas.
A gente rejeitou a família que a gente ganhou.
Exato.
A gente rejeitou a inclusão do Stallone lá. Não
muito
é
bom.
Aleatório.
Muito bom, não, cara. Isso,
o Stallone não tá ali aleatoriamente. A equipe do Stallone,
não, tá.
Cara.
Se você quiser saber todos os easter eggs do Guardiões da Galáxia 2, tem link na postagem aqui pro nosso vídeo que nós fizemos lá no YouTube.
Ótimo.
Detalhando
ótimo.
Tudo. Se você quiser saber, a gente vai comentar aqui ainda algumas coisas sobre cenas pós-créditos e tudo mais, mas todos os easter eggs, tudo que aparece de escondido no filme, a gente mostra lá no vídeo. Tá bem bacana. Assistam.
Ó, fala um negócio aí. No Moonlight, eu fui muito criticado aí, porque eu falei, ó, o cara, como é que é aquilo que eu falei lá de que tem que dar comida e tal? Muita gente chegou, olha aí, pegar a favor do bandido, esse negócio todo que o pessoal polariza as coisas da vida, né? O Yondu, cara, tá aí, é a prova de que a esquerda funciona. Olha aí o sistema carcerário que funcionou, rapaz, transformou o cara e tudo, bicho.
Foi por microsegundos, né, esse carcerário aí, né? Ele e o Raccoon.
Foi,
na verdade, foi o Raccoon. O Raccoon, ele foi o quê? Como é que
melhor
ele chama?
O melhor carcereiro que existe aí, cara.
Isso, excelente.
Foi o melhor aquela conselho cena... tutelar que já existiu.
Olha, aquela cena deles dois presos,
é demais.
Exibiu parte dela na CCXP no final do ano passado. Ela isolada, ela é bacana. Ela no conjunto do filme, cara, ela
funciona
é muito
demais.
Boa.
Funciona muito, é. E ela tem um humor bacana, né? Com o Groot ali trazendo as coisas, né? Sem saber direito. É uma criança, né, mano?
Não, e até o humor referencial ao primeiro filme, com o Raccoon morrendo de olho. Ele falou, por que é que com o olho dele? Porque ele vai acordar depois e não vai saber onde tá o olho.
Pô, mas cara,
primeiro filme com a questão da perna do cara.
Mas vai, Siqueira, Yondu é muito apelão. É um personagem muito apelão. É um poder, tem um poder que é difícil de bater. Ali, cara, quando ele se liberta, ele mata tanta gente ali, cara. Aqueles piratas ali que você fez assim, meu irmão.
Não, ele mata os rebelados lá todinho, cara. Todos.
E só assumindo.
O Rock mata alguns e tal na diversão, mas, pô, o Yondu acaba com 90% dos caras.
Não, pô, peraí, vamos lá na luta final, cara. Que o Peter Quill e o Yondu estão lutando lá em cima daquela plataforma e o Ego tá vindo com várias formas. Enquanto o Peter Quill detona um, o Yondu detonou os três, cara. É muito apelão, obviamente. Depois vem, gente, né? Quebra a varinha dele e tudo mais. Mas só que...
Eu sou a Mary Poppins.
I'm Mary Poppins, yo!
A cena do Peter, entre aspas, Super Saiyajin.
Porra, eu acho que muito
se tornou
bom.
Já a minha cena favorita do universo Marvel.
E a música...
Porque, olha, houve um...
The Chain,
houve um crescendo ali. É, The Chain do Fleetwood Mac. Houve um crescendo. Você tem um momento de silêncio no qual ele tem flashes, ele usa o coração dele pra lembrar de tudo que é importante pra ele.
Quem que ensina isso a ele?
O Yondu.
O Yondu.
O pai dele.
Olha
de verdade.
Olha o sistema carcerário funcionando, juro de mim.
É muito clichê, mano. É muito clichê, mas funciona tão bem, cara, no filme, que você pensa assim, né?
Ele lembrando da mãe dele, ele lembrando dele voando junto do Rock, ele lembrando das risadas do Drax.
Mas na ausência de pai, o Peter Quill precisa do clichê. É, juros. É o que falta no aprendizado desse cara. Ele aprendeu a atirar, ele aprendeu a voar.
Ele falando assim,
ele só precisava do clichê.
Eu não atiro minha flecha com a mente. Com coração, sabe? Isso é muito brega, né? Só que o filme é todo brega,
mas
assim.
Funciona! Funciona, porque o filme abraça o brega. Ele não renega o brega, ele abraça. E
ele
olha, o momento que... A música sobe, o Peter Quill alça os céus ali, cara, e vai pra porrada com o Ego. Porra, eu tava vibrando da vontade de levantar junto, sabe?
É muito bom, muito bom. E acho bacana quando ele, como ele desperta os poderes dele, né? A explicação Mas eu acho legal, porque combina, o personagem do Kurt Russell, ele combina com o nome dele, né? O cara é tão egocêntrico num todo, o cara cria um planeta pra ele, sabe? Porque o planeta é Ego.
Ele é um planeta.
E
outra coisa, ele não aceita outras formas de vida nele. Pra ele, ele trata as outras formas de vida como se fossem pulgas. E, jura, se notou ali uma coisinha?
A própria Mantis, né? A própria Mantis ali, né?
A própria Mantis. Ela só tá ali porque tem uma função. Ela,
mas...
ela mesmo se define como uma pulga como uma função.
O David Bautista lá, o Drax. Ele dá uma zoada bonita na Mantis.
Filha da puta, né?
Você é linda.
Melhor risada do cinema.
Cara, eu li uma entrevista do David Bautista falando que não tinha gostado do roteiro, porque ele não se acha engraçado e tudo mais. Mas o forçado dele funciona demais.
Não, olha, se você pegar, ele pode ter um quê de autismo, porque ele não entende linguagem não verbal. Ele tá compreendendo linguagem não verbal a partir do momento que ele conheceu o Peter, o Rocky, a partir dali que ele começou a absorver a linguagem não verbal, mas ele ainda tá aprendendo isso. Eu me identifico com isso, cara. Eu tenho uma certa dificuldade com linguagem não verbal. O Drax, ele representa isso muito bem. É a forma que ele não entende exatamente o sarcasmo, ele não entende muito bem. Ele tá tentando aprender. Tanto é que aquela cena dele com a Mantis, logo no começo do filme, no qual a Mantis pergunta se ela pode acariciar o Rocky, o bichinho. Aquilo ali você vê que você consegue ver as engrenagens na cabeça dele funcionando. Posso fazer uma piada aqui.
Não, e quando ele se imagina fazendo sexo com a Mantis, ele tá vomitando. É muito bom. Mas ele funciona porque... Acho que eles já deram muito desenvolvimento pra ele no primeiro, sabe? Agora ele complemento da história.
Agora a gente entende o personagem.
Sim.
E olha, o Drax entrando mesmo... no universo de Vingadores, pra mim vai ser um delay.
Vai ser
cara,
muito
um
bom.
Delay,
e pegar, já foi anunciado. Nossa. Que ele vai ter uma cena junto do Tony Stark.
Por favor, cara, vai ser o Tony Stark, vai tentar zoar, não vai conseguir, cara, vai ser... Cara, eu já tô ansioso, infelizmente, eu tenho que tirar essa ansiedade, eu tenho que tirar.
Eu tenho até medo. Dos crossovers que vão existir, cara. Homem-Aranha.
Acho que imagina o Hulk e o Drax, mas.
Não, o Homem-Aranha conhecendo o Rock Raccoon, cara.
É, muito bom, cara. Vai ser excelente.
Peter Quill com o Thor, cara. Demais. O lance da. O Peter Quill com o Capitão América, se isso permitir, o lance da música, de um só saber música antiga, o outro talvez conhecer. Ah, cara, vai ser muito bom.
Não, sem contar um pequeno detalhe, né? A Gamora encontrando o Tony Stark, o cara, o maior pegador da galáxia.
Ah, ele vai querer a Mulher Verde, né?
Vai querer a Mulher Verde, cara. Nos quadrinhos ele quer.
Eu vou dizer ali, ó, naquela parte ali do Piratas, né? Eu vi a dimensão desse universo, cara. E eu não parei de pensar, depois que eu assisti o filme, assim, cara, podia ter um spin-off só em cima desses, dos Guardiões originais, além do Stallone, dessa turma aí, ou até desse universo, ou o desenvolvimento desse arco nos quadrinhos, sabe? Ou em desenho animado.
Total, juro.
Ou que seja, porque, cara, é um potencial muito grande pra ver esse universo funcionando, cara. E mais uma vez, o James Gunn não para de repetir toda hora aí, Guardiões da Galáxia 3 vai encerrar o arco desses personagens. Eu digo, cara, não encerra, continua, porque Vingadores pode acabar, sabe? Esse universo aí, não tem mais vilão na Terra, não tem mais galera assim, o pessoal encheu o saco. Mas esse universo espacial, ele tem tantas possibilidades de expansão e de chance de surgirem histórias maravilhosas, que, cara, é até infinito o negócio, sabe? Porque você tá indo pro espaço, o espaço é infinito. Então, o Guardiões, ele tem possibilidade de ser a continuidade real dos Vingadores. O Guardiões da Galáxia, ele pode se titular de ser o filme que pode permanecer, sabe? Assim como a gente diz que X-Men não precisa vir pra Marvel Studios, porque eles têm um universo próprio ali, porque funciona demais, não precisa se misturar com Vingadores e tudo mais. Cara, aqui, Guardiões da Galáxia, ele fica com a mesma... Eu saí dos filmes assim, com essa sensação de... Porra, é Marvel Studios, mas parece que não é, porque eles não dependem de Homem de Ferro. Não precisa desses caras pra fazer sucesso, sabe? E eu vi esses piratas, meu irmão, eu quero ver histórias dessa turma aqui, sabe? Mostrando prequels, mostrando Yondu ali com Peter Quill, sabe? Mostrando coisas anteriores, aventuras anteriores, sabe? Eu fiquei com muita vontade de ver isso tudo. Só eu não sei se a gente vai ver, né?
Juras, o universo Marvel cósmico, que é o que Guardiões 1 e 2 explorei, a gente vai ver agora uma exploração maior no Thor 3, ele é muito rico. Ele tem muitos personagens muito bacanas. Até dentro dos próprios Guardiões, nos quadrinhos, você tem Serpente da Lua, você tem os Capitães Marvel, certo? A família Vel todinha, com Gênesis, com a Phyllis.
Adam Warlock.
Com Azar. Adam Warlock, que tá vindo aí.
Que tá. Parece um filme aí, né?
Pois é. Você tem os próprios
Guardiões originais. Eu só gostaria de deixar registrado que eu acho esse universo cinematográfico... Esse universo cinematográfico, não. Esse universo da Marvel, esse universo cósmico aí, um saco. Depois que você vê o universo cósmico da DC, você acha esse uma bobagem, mas enfim.
No cinema? No cinema? Tu acha ruim no cinema?
Não, no cinema não. No cinema não. Nos quadrinhos, juro, é, pra mim só funciona no Surfista Prateado e é isso aí.
Se você pegar um James Gunn da vida que consiga trabalhar esses personagens sem inventar, por exemplo, Peter Quill.
Sim, sim.
Peter Quill nos quadrinhos é bem diferente.
Não, é
o próprio Drax, bem diferente.
Não é à toa que estão colocando o James Gunn no começo, mais ou menos, o começo do universo cinematográfico, do universo cósmico, né? Que é no Thor Ragnarok, né?
E você pode pegar até mesmo personagens que são do universo central, por exemplo, o próprio Homem de Ferro. Eu acho que ele caberia em uma ou duas aventuras isoladas no universo cósmico. Eu acho que funcionaria. Quem deu a maior força pro Taika, até mesmo fez a maior propaganda do primeiro trailer do Thor Ragnarok,
Waititi,
foi o próprio James Gunn.
Total.
Taika Waititi, diretor do Thor.
O Taika tem muito a ver com o James Gunn, né, PH?
Ele só tá ali por causa do James Gunn, juro. Tu acha que escolheriam alguém do jeito do Taika Waititi, que é o quê? É não só filme de comédia, filme de comédia independente pequeno,
sim,
né? E cheio de humor negro. Tu acha que escolheriam o Taika Waititi se o James Gunn não tivesse dado certo no primeiro Guardiões? Taika, tem que dar metade de salário pro James Gunn, cara.
A gente teve o Grão-Mestre aparecendo nos créditos. Não foi nem nas cenas pós-créditos, foi nos créditos do filme.
Sim.
Tá lá o Jeff Goldblum lá dançando lá com a galerinha.
Tanto ele como o David Hasselhoff, né? Que aparece lá, que era o Peter Quill pensava que era o pai dele, né? David Hasselhoff.
Não só aparece, como ele também... É a música dos créditos, né? O disco... Como é?
É Guardians Inferno.
Isso, Guardians Inferno, né?
O nome da música é Guardians Inferno, que foi... Finalmente o Tyler Bates acertou uma trilha sonora na Marvel, cara.
O legal, Sikas, é porque é Guardians Inferno, featuring David Hasselhoff, né? Porque ele tem a voz do... Groot.
Não, ele canta. Ele canta também.
Ele canta.
É, aí ele no final. In the times of desperation, just remember... We are Groot.
Muito bom, cara. Muito bom.
O Hasselhoff, cara, ele faz uma pontinha no filme também. cara, é muito referência dos anos 80.
Muito caricato.
E funciona. Mas se você pegar as últimas aparições do Hasselhoff no cinema, mesmo no, na cultura pop, você tem a aparição dele no primeiro filme do Bob Esponja, você tem a aparição dele no Sharknado.
Sicas, não só funciona, mas que cara chato do caralho, do James Gunn, macho, eu odeio o James Gunn. Olha a ideia que ele teve, macho. Quem em sã consciência colocaria o David Hasselhoff como achando que é o seu pai, cara?
Mas não,
que, eu, que, pai, que ódio ele, do James Gunn, e faz sentido, filha da puta, faz sentido,
ele,
macho.
O PH, ele fez a luta final do primeiro Guardiões começar os finalmente dela, ele dançando, sem música, mano.
Peter, macho, eu vou tatuar, eu odeio o James Gunn. Por ser tão sagaz, inteligente, galhofa. Onde, mano? Onde que alguém chegaria? Vocês são executivos. Aí eu diria assim, gente, eu vou colocar o David Hasselhoff como o pai do Peter Quill, mano.
Gente, eu vou colocar o Peter Quill se transformando no Come-Come na batalha final.
Muito bom.
Puta, cara. Merda, macho. Vai se fuder, James Gunn.
Não, aliás, quando morre o Yondu, né? Tem aquele enterro dele lá que é bem bonito, né? O enterro lá dos saqueadores, né? E é tipo uma referência à Valhalla, né? Lá dos vikings, né? E tudo mais, dos portões e tudo mais. Eles têm a mitologia própria deles, né?
E com o Cat Stevens tocando, cara. Cara,
Father and Son do Cat Stevens tocando e emocionante. A gente, ai, meu Deus, tô charando.
Que lindo, eu tô ouvindo essa música de novo, várias vezes, todo dia de manhã, indo pro trabalho. Entrar num ponto que eu acho muito bacana do roteiro e que conversa muito comigo, assim. Se você disser pra qualquer pessoa que, você tem que ir de encontro ao seu pai, parece errado, sabe? Por quê? Porque pai é isso, cara. Pai tá aí, você tem que respeitar e tudo mais. E aí alto lá, tem que respeitar se respeito for dado. Existe uma falsa cultura, e eu falo isso com certa propriedade, de que se o pai falou, é isso e pronto. Não é bem assim. Respeito é mútuo. Se não existe respeito de um lado, o outro lado, de fato, não merece. Você pode até dar, mas você tá dando pra pessoa que não merece. E quando o Peter Quill enfrenta o pai dele, eu achei maravilhoso, ele mata o pai dele. Obviamente, né, quem tiver problema com seus pais não precisa matar. Mas só que ele enfrenta, ele vence o pai dele, porque existe uma máxima, principalmente com o homem em relação ao pai, a gente vai ficando cada vez mais parecido com os nossos pais.
Sim.
A gente vai ficando cada vez mais parecido com o nosso genitor. Eu levanto a cabeça e eu tenho problemas com meu pai, eu levanto a cabeça, eu tô lavando o rosto, eu levanto a cabeça pro espelho, eu me assusto porque, opa, é meu pai, depois eu vejo que sou eu. E isso pra mim é muito ruim, porque eu vejo muitas coisas ruins do meu pai que eu não quero na minha vida, que não vem ao caso aqui. E o Peter Quill enfrentou isso. Quando o pai dele tava ensinando lá ele a fazer, manipular o planeta, fazer bolinha de energia, esse negócio todo, era o lado do pai, era o lado do ego nascendo no Peter Quill. E depois ele vê esse lado que ele tava nascendo, e ele tava até de fato gostando, foi o mesmo cara que fez o que fez com a mãe dele, cara. Sim. Que desrespeitou a mãe dele, que desrespeitou a ele mesmo, e por que não, que desrespeitou até o próprio planeta dele.
Ele matou a mãe dele, né?
Ele matou a mãe dele, e mais, ele matou o lado mais legal do Peter Quill, ele matou o Walkman. Isso parece pouco, mas isso é uma metáfora. Pra fazer o que eu tenho que fazer aqui, que é manipular esse planeta, você não vai escutar a bosta desse Walkman. E cara, mais uma vez dizendo, você que tá aí amarrado, porque pessoas ficam dizendo, você tem que respeitar seu pai acima de tudo e todos, desculpa ser tão direto. O caralho. Se ele te respeitar, você respeita.
E PH, tem um detalhe, né? Ele só conseguiu manipular o planeta do jeito que ele queria, pensando no que faz ele. Pensando nos amigos, na mãe, na música. Aquela música não tava tocando só pra gente, não. Aquela música tava tocando pro Peter.
Pra ele.
The Chain. The Chain é fantástica a música.
Não adianta se seu pai, os seus pais, né? Vão generalizar pra figura paterna, não, né? Mãe também, né? Os pais não te tratam com respeito, tenta uma conversa, tenta um diálogo. Diálogo você resolve muitas coisas. Mas mostre que você se dá ao respeito. Porque hoje em dia a sociedade não tá tão legal assim, não tem muito respeito. Então, a nossa geração, ela, assim como a minha e a do PH, acredito que do Juras também e do Tiagão, vem de uma hierarquia, né? A gente segue uma hierarquia, a gente respeita a hierarquia. Exatamente. Então a gente sabe o que o Peter Crew passou, né? Eu acredito que a história... A história que o floreio que teve em cima da história do Peter Quill com o pai é muito parecido com a nossa história, com a minha história, com a do Thiago, com a do PH. Acho que tem muito a ver.
Na minha casa tem isso, sabe? Meu pai é autoridade, é hierarquia, sabe? A gente respeita. Eu sempre chamo meu pai de senhor e minha mãe de senhora. Não é porque eles são os deuses superiores, não sei o quê. É porque a gente foi criado dessa forma, sabe? De chamar senhor e senhora. E assim...
Mas, Júlio, eles estão juntos na tua casa e provendo pra ti o teu ambiente.
Não, 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 não só isso, não só isso. Eles nunca faltaram com respeito, sabe?
Isso aí.
Tenho 35 anos e eu nunca vi meus pais faltando com respeito comigo e com nenhum dos meus irmãos. E é por isso que eles são tão respeitados, sabe? Porque eles
e
sempre...
E nem um com o outro também, né?
Nunca vi, Roger. E eu te digo, sabe? O que o Peter Quill fez no filme, ele não matou o pai dele, não. O pai dele é o Yondu, cara. Esse cara aí é só um Zé Ruela aí que engravidou a mãe dele.
É.
Porque o pai foi quem criou ele, foi
o
Yondu.
O pai quem cria.
E o Peter Quill... falou muito bem isso no filme, sabe? Assim, cara, eu fiquei procurando meu pai pelas galáxias e ele sempre esteve aqui ao meu lado, sabe? E é isso, sabe? Sempre foi isso.
E aqui eu gostaria que não fosse cortado, apesar de eu ser muito direto aqui. Você aí que tá separando e que a guarda do seu filho, seus filhos, seja lá o que for, vai ficar com a sua esposa ou ex-esposa, não aparece na vida desse Bakurin só no fim de semana. Não aparece na vida desse Bakurin só na hora da cor boa, quando o cara tá formado, quando o cara tá pronto, quando o cara vai casar. Aparece em todos os momentos. Porque senão, filhinho, você não vai entender, mas o seu filho no futuro vai fazer a mesma coisa que o Peter Quill fez com o Ego. Vai quebrar o elo, vai quebrar a corrente. E é isso que a música conta, e foi isso que o Peter Quill falou.
Concordo totalmente, 100%, sabe? Que de chegar a um ponto de você não chamar esse pai aí pro seu casamento, que é um dos momentos mais importantes que você vai ter na sua vida.
Ou pro nascimento do seu filho.
Pro nascimento do seu filho e tudo mais, porque você não faz parte mais dessa família, né? Você fez o seu papel lá atrás, mas você abandonou esse papel, né? Então, eu não sou o bom exemplo pra falar sobre isso, porque eu sempre tive a presença dos
não,
meus pais,
você
mas...
é um exemplo. Você é o exemplo perfeito. Você é o exemplo perfeito, Jurandir. Você tem uma família unida, você tem uma família que se respeita, cara. Entendeu? Não. Eu tenho pais separados. Eu fui criado por um padrasto que não era bom pra mim. Quem foi meu pai foi meu avô, o pai da minha mãe. Então, cara, você é um exemplo de família, entendeu? Você é uma pessoa de coração bom, nunca desonrou seus amigos e espero que isso nunca aconteça, entendeu? Você assume o compromisso de ser essa pessoa que você é. Não é puxou o teu saco, não, viu? É porque não, eu te vejo assim.
E Rod, eu acho que a gente tem um background bem parecido. Meu avô foi quem me criou, certo? Meu avô foi meu pai. Minha mãe é meu pilar de sustentação. O meu avô foi quem me deu meus valores. O meu tio foi quem reforçou o meu eu nerd quando deu toda a coleção de quadrinhos que ele tinha na época e a coleção que ele tem ainda hoje, a gente meio que racha, sabe? Meu pai foi esses dois caras. Eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento, eu não tenho nenhum dissabor com meu pai de sangue. Mas meu pai foi o meu avô e meu tio, entendeu? Sim. Eles foram pra mim o que o Yondu foi pro Peter Quill.
Nós temos esse background porque meu pai, ele separou da minha mãe, eu tinha 1 ano e meio, eu fui encontrá-lo, eu tinha 17 para 18 anos já.
Nossa.
Ele nunca compareceu nem nada, né? E o meu avô, todos sabem que eu pratico artes marciais e tal, fiz Kung Fu muitos anos, e o meu avô, cara, ele rachava de Juiz de Fora até Belo Horizonte para ir aos campeonatos que eu participava, ou para ir em outros campeonatos em outros estados. Quando ele conseguia. Meu pai sequer sabia disso, meu pai sequer conseguiu fazer isso, né? Ou se propôs a fazer isso. O meu avô também foi o primeiro nerd que eu conheci na minha vida, porque ele adorava Star Trek, adorava Star Wars. Então ele que me apresentou o universo Star Wars, me levou pra assistir o Retorno de Jedi no cinema, vibrando igual uma criança pequena no cinema. E ele que me ensinou o hábito da leitura também, né? Ele lia muito quadrinho, lia muito livro de bolso, de faroeste. O primeiro quadrinho que ele me apresentou foi o Tex também. O primeiro super-herói que ele me apresentou foi Flash Gordon. Então, meu avô foi meu pai. E assim como a mãe do Tiagão, a minha mãe também é meu pilar de sustentação. Minha mãe e meu pai também. me criou sozinha, fez tudo por mim. E hoje, o que eu sou hoje, eu devo muito aos dois. O meu avô, que eu nunca chamei de avô, sempre chamei de pai, e a minha mãe, devo muito aos dois.
As pessoas não sabem, né, Rodney, do privilégio que é você ter conseguido conviver com seus avós. Eu não tenho mais nenhum dos meus quatro avós. Os quatro se foram quando eu era criança, assim, com 14, 15 anos no máximo. Mas eu tive o privilégio de conviver com eles e ter um pouco desse lado paternal deles, sabe?
Você colocou bem, é um privilégio. Sim,
privilégio. Privilégio,
é.
Total.
Esse filme da Marvel me fez chorar. O despedido do Yondu, eu chorei.
Pois é, e eu vejo assim, às vezes as pessoas dizendo, mas esse roteiro aí e tal. Cara, esse roteiro discute um tema não só atual, mas futurista de certa forma, porque hoje as pessoas estão casando e descasando tão rápido quanto estão casando e deixando filhos de pais solteiros mais rápido ainda do que estão casando, entendeu? E isso está formando a próxima geração, eu não digo nem independente, assim, mas é por falta de outra palavra, assim, mas sem a necessidade do pai e mãe, do casal em si. Eu não sei até que ponto isso é bom, porque às vezes a gente... Eu tive a sorte de encontrar meu pai na minha mãe, que é uma pessoa sábia, inteligente, diferente. Mas tem gente que encontra os pais, que encontra o pai ou a mãe em outra coisa, né? Vocês tiveram a sorte de encontrar o pai de vocês, um no avô, o outro no avô, no tio e tudo mais. Mas tem gente que encontra, infelizmente, na droga, que encontra em outros pontos. Ah, tá exagerando, PH. Não tô exagerando. Eu conheço, é conhecimento de causa. Confie em mim. Então, poderia ser só um filme piegas, galhofa, engraçado e divertido, como ele é. E aí no final ele te entrega o Rocket Raccoon chorando quando ele finalmente encontra alguém parecido com ele, ou seja, ele encontra a essência dele, o que ele pode ser, que na verdade, se ele não teve, talvez ele agora tenha que ser pai, não dele, mas do Groot, ou seja, lá de quem for.
Do Groot, tá.
Encontra na Gamora e na Nebulosa toda a discussão do que o pai transformou elas. Aí não é nem a ausência do pai, a tirania do pai, literalmente. O Peter Quill, que tanto buscou e até se fala, né, tava do teu lado o tempo todo. Cara, às vezes realmente, se ele saiu, se o seu pai saiu, e eu tô falando no lance do pai porque isso pode mudar, né, pra mãe, pai, etc. Mas se ele saiu, desculpa ser tão sincero, foda-se, tá do teu lado, cara. É a tua mãe, é o teu amigo, amiga, é o teu tio, é o teu avô, é você mesmo. Às vezes é você mesmo. Então todo mundo, o Drax, coitado, que é pai, e aconteceu o que aconteceu, entendeu? E ele agora vê aquela galera ali, a nova família dele, parece pra ele até brincadeira, e de fato é. Ver o Peter Quill se reconhecendo, coisa que ele já passou na vida dele. Ver a Gamora e a Nebulosa brigando, e ele sem entender, como assim? Vocês são irmãs e tudo? Ele tinha tudo isso e ele perdeu. É complexo. É galhofa, é piegas, é divertido, é engraçaralho, mas é complexo. Tem o quê de roteiro complexo?
Sim, até o Peter Quill ali na cena pós-créditos, né, dele com o Groot, ele sendo meio que o paizão do Groot ali, sabe? Ele vai sofrer toda a adolescência do Groot jovem Groot.
Groot é adolescente, né, cara?
Com o Team Groot, é o Team Groot. Jogando videogame, muito bom.
E até essa cena pós-créditos, ela indica uma coisa. Ela já coloca que o filme já teve uma passagem de tempo, já tá mais próximo da cronologia atual do universo Marvel.
Sim.
Ela, é aquela coisa, é uma cena pós-créditos bobinha e tal, divertidinha e tal, mas que tem um significado por trás dela.
Mano, Groot, Groot e Homem-Aranha, adolescentes. Imagina isso, cara.
Nossa, velho.
Ai, muitas expectativas, cara. As cenas pós-créditos, rapidamente, né? Tiveram cinco cenas, absurdo. Cenas. Não são nem pós-créditos, né? São cenas durante os créditos aí.
São gags, né? São gags.
São. É, porque a
gente tem uma cena pós-crédito e o resto é tudo gag, né?
Sim, tem um do irmão do James Gunn, né? Aquele pirata lá, o fiel pirata do Yondu, é irmão do James Gunn, cara.
É o Sean Gunn.
Também conhecido como o Kirk do Gilmore Girls, cara.
Exatamente. Ele aprendendo, ou seja, vai ser alívio cômico dessa turma também no
alívio
próximo.
Alívio cômico,
né?
Total.
É, ele
total.
Aprendendo a fazer o... Muito bom. Stan Lee conversando com os vigias, cara, justificando todas as aparições dele em todos os filmes da Marvel. Ele tava contando as histórias com os vigias.
Seria o Stan Lee, do cinema, um Skrull?
Ou um Celestial?
Não, o Celestial não é, porque ele é muito tratado de... Ah, vai te lascar, velho. pelos Vigias, sabe? Os Vigias são muito cuzões com ele, cara. Mas ele pode ser um Skrull, cara. Ele pode ser um Skrull aleatório aí que tá servindo de informação.
Os Vigias são Vigias. Esses personagens clássicos, né? Eles são do Quarteto Fantástico, não? Os Vigias não, né?
Eu acho que agora não são mais.
É, o Kevin Feige, ele deu uma explicação. Olha, personagens específicos existem uma custódia. Mas, pra raças, a história é outra. A gente pode pegar, por exemplo, Vigias que não sejam o Atu pra estar lá no nosso universo. A gente não tá infringindo contrato com a Fox. Isso aqui é uma suposição minha, não é fundada em nada, certo? Isso aqui é uma suposição do... É, eu sendo o Sherlock Holmes, certo? Eu acho que a dona Fox, ela está esperando pra ver o que é que vai acontecer financeiramente com o Homem-Aranha nessa parceria Marvel Studios-Sony.
Porra.
Se essa parceria sair boa pros dois lados, especialmente pra Sony, eu acho que a Fox vai chegar... Tá sumido, né, Kevin Feige? Vamos sentar aqui e conversar.
É, eu já acho, Sequeira, também que depois desse vilão do Guardião da Galáxia 2, depois do vilão de Doutor Estranho e depois de tudo que pode acontecer em Thor Ragnarok, é um passo pra gente ver essa turma toda lutando contra o Galactus, cara, num futuro
eu
próximo
aí, sabe?
Jurandir está jogando Marvel vs Capcom.
Não joguei ainda, mas eu consigo imaginar a loucura que seria.
E o Jurandir tem informações Wikileaks, hein? Só tô dizendo isso.
Gente, vamos pras notas aqui, Rapidex? De 0 a 10.
Ah, que maldade.
Para Guardiões da Galáxia. Volume 2, na verdade, né? Volume, que não é 2. Não é só o time do 2. É volume 2. Roger Buchanan, por favor, sua nota.
Opa, logo eu de primeira, assim, hein? Eu saí do cinema, eu assisti duas vezes, né? Eu fui com um brother meu primeiro, na sessão de pré-estreia, meia-noite e um.
Boa.
No IMAX, eu fiquei louco. E saí de lá, cara, com lágrimas nos olhos, me diverti bastante. Da segunda vez que eu fui com a minha esposa, ela também se divertiu muito. Chorei de novo. Então, cara, eu dou, poxa, de 0 a 10, eu dou uns 9.
Rapadurizei. Rapadurizado bonito. Vou dar minha nota aqui também. Foi a mesma coisa que o Rodney fez, eu fiz com esse Guardiões. Vi duas vezes. Vi com os meninos aqui do Rapadura na nossa sessão de meia-noite lá do UCI, no IMAX, com a galera, assim, pô, muito divertido, filme bacana, filme pra ver em tela gigante. E aí, na segunda vez que eu fui assistir com a Hannah, e ela também adorou o filme e tá até hoje escutando trilha sonora. E a Hannah é assim, ela começa a escutar uma trilha sonora, ela só para quando o cérebro dela fala pra ela: minha filha, não aguento mais, sabe? Porque ela
quando
repete as músicas.
Quando o ego destrói o Walkman, né?
Exatamente. Aliás, ele ganhou o Zune, né, no filme, né? Com 300 músicas. Cara, eu achei melhor do que o primeiro, tá? Eu gostei mais, achei mais divertido, achei a história mais consistente, achei o desenvolvimento dos personagens melhor, sabe? Nesse segundo, todo mundo teve espaço. O que eu achei bacana, por mais que o centro da história seja o Peter Quill e a paternidade dele, todo mundo tava passando por algo semelhante ali, sabe? E a gente viu um pouquinho de cada um, e eu gostei de ver isso no cinema. Adorei a trilha sonora, adorei as cenas de ação, adorei o CGI, cara, as cenas espaciais. Assim, Guardiões é um filme gigantesco, né? Deixou de ser um filme divertidinho para ser um filme épico, grande, sabe? Cara, tem batalha espacial, tem porradaria no chão, e tem um negócio cósmico, eles voando. Meu irmão, um negócio grande. Virou um grande blockbuster e faz jus ao sucesso que ele tá tendo aí. Por isso, eu vou dar nota 9,5. Eu só não vou dar 10. Só não vou dar 10, porque eu achei ele muito... muito perna longa, sabe? Assim, cara, ainda assim ele faz parte do universo. Ele poderia tirar algumas coisinhas, sabe? Pra deixar um pouco mais coerente com a física do mundo, sabe? Porque esses personagens parecem que estão em outra voltagem. Vai que eles estão em outro planeta e realmente é outro negócio.
É
Looney Tunes total o filme, né? Total. Em muitos sentidos. Mas nota 9,5. Achei um filmaço, me diverti demais, e eu pensava que quando eu fosse ver a segunda vez a minha nota ia baixar, e não baixou. O filme continua muito bacana, ainda que tenha aquela barriguinha lá, mas a barriguinha que não me incomoda, tipo a barriguinha do Drax. A gente sabe que ele é forte pra caramba, mas ele tem uma barriguinha ali, não tem? Um negócio saliente.
Vai falar pra
ali.
Ele.
Não vou falar, né, que talvez ele não entenda ou ele dê risada na minha cara. Mas nota 9,5. Pega Zantos, por favor.
Vamos lá, minha nota é 7,5, tô zoando. Eu acho, cara, eu acho que o Juras resumiu bem um pouco minha opinião aí. Eu acho bem mais consistente do que o primeiro. O primeiro me parece, ele tem alguns corredores e alguns corredores as passagens não são interligadas, assim. Os personagens aparecem do outro lado do corredor sem ter passado ali por alguma passagenzinha e tudo mais. Aqui não, todos os caminhos são bem levados, assim. Se você pegar o núcleo do Yondu e do Rocket Raccoon, parece que eles são levados meio à força, mas ainda assim eles são levados dentro de uma galhofa, dentro de uma brincadeira, de uma comédia, desse lance Looney Tunes, sabe? E funciona também. As coisas ruins acontecem, a Marvel tendo coragem de matar personagem, né? E personagem comercialmente interessante, né? Porque a Marvel Cinema não mata, né?
Sim.
Mas enfim, matou, fez jus, transformou personagens bosta, Nebulosa, Yondu, a própria Gamora, em personagens relevantes pro filme e mais ainda, relevantes para o universo cinematográfico da Marvel. Então eu acho um filme muito corajoso, muito bem medido por conta do James Gunn, que parece ter domínio sobre tudo, inclusive sobre tirar personagem apelão e colocar coisa super apelona, que é aquela flautinha, coloca no personagem mais merda ali daquela situação, gerando agora um alívio cômico. Então me parece ter domínio. Ele parece que já sabe o que ele quer do terceiro filme. Ele não sabia o que ele queria do final desse filme. Ele já sabe o que ele quer do terceiro. Ele já sabe o que ele quer dos personagens dele dentro desse universo. Então é um domínio sobre-humano, assim, pouco visto aí nos universos compartilhados como um todo, assim. Mas ainda tem coisa que me incomoda, né? Os ETs Globeleza, essas tintas guache nos ETs, me incomoda pra caramba. E eu acho que de tanta coragem que o filme teve, não teve coragem de trazer um Thanos. Não perde peso no filme, mas poderia ter mais peso ainda. A questão é, não é retirar algo, é deixar algo mais potente, mais pesado ainda. Mas pra esse filme, definitivamente um dos melhores filmes da Marvel que eu assisti, é 8,5. Nota 8,5, tá de bom tamanho.
Rapadorizado. Siqueirinha, por favor, sua nota.
Bom, nota 9. Eu acho que é o filme mais bonito da Marvel. Toda a direção de arte, ela tem uma razão de ser.
Peraí, Siqueira, tu vai me deixar com uma menor nota de novo aí? Puta merda.
Toda a direção de arte tem uma razão de ser. Todos os ambientes são diferentes entre si. O que fizeram com o planeta do Ego, cara, tem uma cena onde eles estão no cérebro, entre aspas, no topo mais alto do planeta.
Muito bonito aquele caleidoscópio.
Não, e é um palácio que tem, se você notar no chão, o piso é feito de axiomas, como se fosse um cérebro ali.
Sim.
Eu assistindo aquilo ali, fiquei embasbacado.
E tocando Aleluia.
O Júlio.
Aleluia.
Não, tocou mais Sweet Lord, cara. Mais Sweet Lord. Sim? Quando o Ego tava...
Cara, aleluia.
Cara, quando tocou mais Sweet Lord, que é a música mais psicodélica dos Beatles, foi o George Harrison.
Sim.
Você passando por aquele planeta, vendo aquela arquitetura que é completamente baseada na arquitetura indiana, eu fiquei olhando assim, caralho. Tem a fotografia, gente. Tem uma tomada, é muito, muito, assim, deixada de lado. É uma coisa muito simples. Que é quando a nave do Ego tá chegando no planeta dele. E mostra o interior dela, o Peter Quill, com o Walkman. Escutando música, escutando mais Sweet World. Mas lá embaixo, bem pequenininho, você vê um ambiente todo gigante. E o Peter Quill encostado na parede ouvindo música. Eu adorei aquele quadro. Eu queria emoldurar aquele quadro e levar. Porra, a fotografia do filme é linda. Você, quando o Júlio até me chamou a atenção pra isso, o Peter Quill é o tempo todo banhado em dourado e em azul.
Sim.
Mostrando não só a semente celestial dele dentro de si, mas sim também como ele é puxado pro lado do Ego, dourado, e pro lado do Yondu, que é o azul. Cara, aquilo funciona muito bem.
A paleta de cores ele parece que tá meio alaranjado o filme todo, né? O Peter Quill.
Gente, o 3D funciona. Há quantas vezes vocês não me escutam dizer que esse 3D é uma bosta, esse 3D é inútil, esse 3D só serve pra gastar mais dinheiro? Sim, esse 3D também serve pra gastar mais dinheiro, mas é um 3D que funciona dentro do filme. A gente já falou muito aqui da questão dos personagens que são ótimos, dos diálogos que funcionam, do timing cômico de todos que funcionam. E apesar de ser o filme mais engraçalhado da Marvel, ele também é o mais humano, é o mais emocionante. O Rod saiu chorando, eu saí chorando, porra. Nota 9, tranquilo, que tem espaço pra melhorar, tem. E eu espero que Guardiões 3 tenha um final apoteótico pra essa galera.
Não, final não. Não aceito.
Morre todo mundo.
Essa ideia de final ainda. Não aceito.
Mata todo mundo.
Eu quero 50 filmes dessa turma aí. Por favor, não acabe nunca mais.
Mata, tem que matar. Quem quer que virem Velozes e Furiosos.
Gente, relembrando aqui, mais uma vez, nós detalhamos as cenas pós-créditos, os easter eggs, tudo que estava escondido no filme, lá no vídeo, lá no nosso canal, lá no YouTube. Se você não conhece, lá acessa aí, vai no YouTube lá e coloca Cinema com Rapadura. Você vai acessar direto. Ou vem na postagem desse podcast, edição 502, que você vai ver aqui, já embedado no post, pra só você dar play e assistir as coisas escondidas, os easter eggs de Guardiões da Galáxia 2. Lembrando também que, se você quiser revisitar o nosso podcast sobre Guardiões da Galáxia, fizemos lá no ano de 2014, no ano de lançamento, número 385, fizemos lá nosso podcast. E tem um link aqui na postagem para você acessar e ver todos os nossos podcasts sobre todo o universo cinematográfico da Marvel. Porque, meu irmão, a gente está aqui há 11 anos, a gente acompanha essa brincadeira desde o começo, desde o primeiro Homem de Ferro. A gente tem podcast lá cobrindo, no ano de lançamento, esta brincadeira toda. É isso! Falamos aqui sobre muitas coisas bacanas. Deixe seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Mas comenta mesmo. Eu sei que as pessoas aí adoram ouvir o podcast em todos os lugares, mas não voltam aqui para comentar. Eles preferem comentar no Twitter, no Facebook. Comenta no site, cara. Deixa aí, porque a gente tem um arquivo tão grande, tão longevo, sabe, assim, de tantos anos, que é bacana você deixar registrado aqui, no ano que saiu Guardiões da Galáxia 2, você deixa o seu comentário aqui, quando a gente vai comentando sobre o terceiro, daqui a alguns anos a gente vai recomendar para as pessoas ouvirem esse volume 2 e tá lá seu comentário bonito ali registrado no nosso site. Faça parte da história do Cinema com Rapadura e do universo Marvel aqui, comentando essas coisas todas na internet. É isso, gente! Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Audio Jungle.